Nós estávamos ouvindo as palavras do nosso exortador, e ele com muita procedência disse que nós precisamos ser corajosos para nós recebermos o tesouro que o Filho de Deus veio trazer para nós gratuitamente. E por que nós temos que ser corajosos? Porque existe um estado de coisas que foi posto pelo inimigo que faz com que nós estejamos presos a valores, a fundamentos que já deveriam ter sido tirados da nossa vida religiosa. As coisas estão muito parecidas com aquele estado em que o apóstolo Paulo conviveu e labutou e combateu. Nós estamos contaminados, irmãos, com princípios e fundamentos que diante de Jesus Cristo já não tem mais razão de ser. Ora, para que eu receba esta boa nova, eu tenho que ter coragem, porque eu vou ser diferente das outras pessoas. Eu não vou crer nas coisas que as pessoas acreditam normalmente. Eu vou escutar pregações que são muito diferentes das coisas que eu tenho recebido de Jesus. E eu tenho que escolher a liberdade ou a escravidão, a lei ou a graça, Moisés ou Cristo, ter luz ou estar com um véu sobre os meus olhos. Este tesouro a que se referiu o exortador estava oculto num campo. Quer dizer, esta bênção chamada Jesus, ela não está exteriormente colocada diante de nós para que eu possa vê-la. Está naquela igreja, está junto daquele pastor, ou está naquela doutrina. Eu vi, a palavra diz, o tesouro estava oculto, escondido, num terreno. Aquele homem deve ser como nós, deve ter muitas atividades, deve trabalhar, deve ter filhos, deve ter mulher, deve ir e vir como nós vamos e voltamos, como nós temos a nossa mulher, os nossos filhos, a nossa esposa. Ele era como nós, mas um dia ele descobriu um tesouro. Estava oculto, senão todo mundo tinha descoberto. Ele descobriu esse tesouro, e o papel nosso, nós que pregamos a palavra e estamos à frente do ministério da pregação, é apresentar este tesouro para as pessoas que ainda não perceberam. É maravilhoso porque ele veio do céu há mais de 2000 anos atrás para ser entregue a esta humanidade gratuitamente. Nenhuma exigência foi feita para que você pudesse receber o tesouro. Não é necessário fazer um cadastro, verificar se você tem crédito junto aos bancos, se você é um bom pagador no comércio, se você tem condições de fazer alguma oferta significativa para a igreja, se você é branco, negro, se você é sábio, se você é ignorante, se conhece muitas letras, doutrinas, ou se é uma pessoa simples, se vivia no pecado, se era uma prostituta, um ladrão, um desonesto, ou um homem de bem. Esse tesouro veio dos céus, pelas mãos de Jesus, e foi colocado aqui, no campo, para nós tomarmos esse tesouro sem que haja necessidade de coisa alguma. Basta recebê-lo no teu coração. Parece simples, mas é mesmo simples, para que todos tenham acesso, irmãos. Não importa o crime cometido, o pecado, a transgressão, não importa. Se achegue, receba a Jesus Cristo como teu Salvador, arrepende dos teus pecados e da vida que você tinha antes desse momento e comece a viver agora uma outra vida. É como uma gota d'água. Ah, mas uma gota d'água é muito simples, diante do oceano da vida. A gota d'água, ela é muito especial. Essa água que o Senhor disse que nós poderíamos beber dela, porque não só mataria nossa sede, mas ela nos faria ser transformados em fontes de águas vivas. É uma gota d'água que se transformou numa fonte de águas vivas. Não dávamos muita importância, parecia ser muito simples receber Jesus como teu Salvador, sem reservas, sem pagar nada, parecia ser muito simples, mas tendo recebido esta gota d'água, ela vai se espalhar dentro do teu ser, e vai se transformar numa fonte, e jorrar à tua volta, à tua família, aos teus filhos, mulher, esposa, vizinhos. Você será esta fonte de águas vivas. O templo do Deus vivo, no dizer do Evangelho segundo João. Jesus não quer tirar a tua vida. Jesus não quer impedir você de passear, de ser feliz, de se alegrar, de ir e de vir. Nada disso. Mas se esta gota d'água for recebida no teu coração, você terá uma nova vida. E naturalmente se afastará das coisas que não convêm. Naturalmente. Porque a luz, ela não tem laços com a escuridão. Não tem. A princípio pode parecer que não é profundo, pode parecer que não vai trazer consequências para a tua vida prática, mas insiste, porque nós estamos iludidos por coisas que não são verdadeiras, por mentiras, por ilusões, cremos em coisas que não têm razão mais de ser, porque quando eu olho no horizonte, eu vejo uma cruz, e vejo alguém crucificado, e ponho atenção, e vejo que tem sangue correndo nos pés dessa cruz, sangue derramado por mim, por você, por todos nós. Existe alguma coisa que fale mais alto do que esta cruz, do que este crucificado? Olhe você também no horizonte, onde está esta cruz, e veja se existe alguma coisa que fala mais fundo, que nos parece mais verdadeiro, mais sincero do que aquele sacrifício despretensioso por todos nós. Nós temos que assumir o papel que nos cabe. Exercer o sacerdócio que recebemos de Cristo por meio do Espírito Santo. Para fazer o quê? Para fazermos maravilhas? O Senhor fez muitas. Sinais, muitos. Curas, milagres, muitos. Será que o inimigo se sensibiliza com os milagres? Não se sensibiliza. Eles mataram o Senhor. Na sinagoga, o homem com a mão ressequida, o Senhor chamou, diz: vem cá, na frente de todos. Os sacerdotes, os príncipes, os doutores estavam ali, do lado. Ele disse: vem cá, estende as tuas mãos. A mão do homem, uma mão ressequida, uma mão tudo torta, seca, sem vida. O Senhor disse: estende as tuas mãos. E o homem ficou são. Diante dos olhos de todos, eles deveriam se lançar aos pés do Senhor, dar glórias a Deus, porque o Filho de Deus tinha descido ao mundo. O que eles fizeram, irmãos? Foram ali para o canto, ver como poderiam matá-lo. O que nós devemos fazer não é milagres, mas anunciar a salvação, o arrependimento dos pecados, a chegada do reino de Deus e a volta de Cristo. Isso é o que nós temos que fazer. Falávamos há pouco, antes do culto, de como somos pequenos diante de tantas coisas. O império deste mundo, os sistemas políticos, financeiros, religiosos, não somos nada, ninguém. Somos capazes de libertar alguém desta escuridão? Eu disse ao meu irmão: por nós, jamais, jamais, não conseguiríamos nada, mas eu penso que o Espírito Santo é a chave dessa conversão e deste resgate. Eu anuncio o reino de Deus, anuncio a salvação, eu anuncio vida nova, a volta de Cristo é breve, e creio que o Espírito Santo vai operar na pessoa que ouviu a minha anunciação. É isso que precisamos fazer. Você pode fazer, onde você estiver, faça isso, meu irmão e minha irmã, como servos e servas do Senhor. Deixe de ir na casa do Senhor pedir coisas para a tua vida, mendigar as coisas na casa do Senhor. Arruma trabalho para mim, traz prosperidade, faz com que meus negócios possam dar certo, faz com que meus filhos se tornem obedientes, tira a prostituição da minha casa. Você não vá à casa do Senhor pedir essas quinquilharias, porque o nosso bom Senhor sabe de tudo aquilo que você precisa antes de você pedir para Ele. Seria estranho que nós, homens e mulheres alistados nesse exército de Deus, que o Senhor não nos desse a ração de cada dia. Nós somos servos, estamos na igreja para servir o Senhor, e não para se servir do Senhor. São dois tipos de crentes, irmãos: os que servem ao Senhor e os que se servem do Senhor. Tudo bem, você não consegue servir ao Senhor? Vai se servindo aí das migalhas que caem da mesa do Senhor. Nós estamos clamando por aqueles que querem servir a Jesus Cristo neste momento de profundas transformações. Eu peço à igreja para me acompanhar na interpretação do Evangelho segundo Mateus, no capítulo 15, a partir do versículo 21. Nós sabemos que Jesus andou por quase todo o Israel, anunciando o perdão dos pecados e a chegada do reino. Nessas suas andanças, ele encontrou com muitos personagens cujas histórias fizeram parte desses documentos que nós conhecemos como evangelhos. Quando o Senhor passou por uma região perto das cidades de Tiro e de Sidom, ele encontrou com uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias e começou a seguir o grupo do Senhor, clamando em alta voz e dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, pois minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu. Olha, irmãos, uma mulher pede socorro a Jesus. Jesus não responde nada para ela. É estranho. Os discípulos, chegando ao pé do Senhor, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, porque ela vem gritando atrás de nós. Eles chegaram perto de Jesus e disseram: Senhor, dá um jeito de despedir esta mulher, ela é muito barulhenta. Na verdade, era isso que eles queriam dizer. Veja, irmãos, os discípulos, eles estão cheios de cuidados com o Senhor. Em outras ocasiões, eles mesmos quiseram afastar as crianças de Jesus, zelando dele, querendo protegê-lo. Em outra passagem, havia notícias de que alguém expulsava demônios em nome do Senhor, mas não andava com o grupo. E eles quiseram repreender esta pessoa. E o Senhor disse para eles: olha, aquele que comigo ajunta, não espalha. Os discípulos, eles eram maus? Não, eles eram os apóstolos. Mas eles eram jovens. Eles não compreendiam bem o sentido da mensagem do Evangelho, o tesouro. Eles não compreendiam bem. O Senhor então responde, olha que resposta mais esquisita: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Parece que o Senhor está dizendo: olha, eu vim somente para os judeus. A casa de Israel era aquele povo escolhido. Em outras passagens também nós encontramos citações semelhantes. Alguém que está sofrendo, procura o Senhor não atende. Estranho. A mulher insistiu. Essa mulher parece que tinha uma convicção de que ele poderia resolver os seus problemas mesmo. Imagina, queridos irmãos e irmãs, as caras que ela deve ter visto. Os discípulos devem ter olhado de maneira a repreendê-la: você está nos incomodando, está incomodando o mestre. O Senhor disse: olha, eu vim para a casa de Israel, não é para qualquer um. Se fôssemos nós, certamente nós iríamos embora. Mas existe um detalhe: a mulher tinha uma filha que ficava possuída por demônios. Bom, nessa hora aí, a gente vai em qualquer lugar e enfrenta qualquer cara feia, porque estamos sofrendo. Como é importante o papel do sofrimento na nossa vida. Como é importante. A mulher aproximou-se do Senhor, deve ter se colocado de joelhos, porque diz aqui a palavra que ela o adorou, e disse: Senhor, socorre-me. Olha, não está aqui envolvendo doutrina, povos, nações, línguas, ensinamentos, mandamentos, regras, ofertas, dízimos, promessas, sacrifícios, nada. É simples. Senhor, socorre-me. Entende, irmãos? Eu vejo tanta gente sofrendo aí, a gente tem contato através da rádio Despertai, as pessoas estão procurando fazer alguma coisa para serem socorridas. Outros questionam porque há tanto tempo ofertam, pagam dízimos e cumprem com as obrigações da lei e da justiça, estão sofrendo, e eles querem saber por que que estão sofrendo, estando cumprindo com todas as regras. Olha o que que é Jesus, olha o que que é a igreja aqui, irmãos, ó, é simplesinho assim, ó. Senhor, socorre-me. É isso aqui, irmãos, isso é a igreja. Você não vai na igreja para conhecer doutrinas, mistérios, para ver alguém fazer milagres, sinais, fazer discursos bonitos. E os tem, em grande quantidade. Mas nós temos tempo para filosofar. Nós temos tempo para discutir princípios de doutrina. Ou que esta igreja é certa, aquela igreja é mais forte, essa aqui está equivocada. Irmãos, vamos deixar de lado as instituições para nós recebermos o tesouro no nosso coração. O que é que você precisa para receber o tesouro? Procurar o Senhor e dizer para Ele assim: Senhor, socorre-me. É só isso, irmão, só isso. O socorro não implica pagamento. Quando nós pedimos socorro para alguém, é porque nós já não damos mais conta, amém? Já gastamos tudo, já fomos no médico, já fomos nos doutores, já fomos na ciência, já fomos no centro espírita, já fomos no macumbeiro, já fomos para todo lado. Não tem mais saída. Então vai até o Senhor e recebe o Senhor no teu coração e diz a Ele: Senhor, socorre-me, seja o que for. Pronto. O Senhor, porém, respondeu para ela uma coisa bastante estranha. Essa conversa está bem estranha. Ele diz assim: olha, minha filha, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Vixe, agora o negócio ficou complicado, hein? Porque Jesus disse que ela era uma cachorrinha e que o pão que estava sobre a mesa era dos filhos. Com toda certeza, é mesmo dos filhos. Porque o Senhor tem um povo escolhido aqui. Não sabemos se são os judeus que estão na carne, mas talvez judeus em espírito, em sinceridade de coração, não sabemos onde estão. Mas com toda certeza, nós ocidentais não podemos nos colocar como os que estão à mesa. Concorda, irmãos? E se não for, vai ficar feio. E se nós chegarmos diante do Senhor para dizer a Ele: Senhor, socorre-me. E Ele dizer: olha, o pão é só para o pessoal da mesa, o cachorrinho não. Aí nós estamos perdidos. Nós temos que nos colocar diante do Senhor como cachorrinhos. O que que a mulher disse para o Senhor? Olha no versículo 27. Sim, Senhor, não está discordando dele. O Senhor disse que eu sou a cachorrinha? Sim, Senhor. mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Amém? Eu sou um cachorrinho, qualquer coisa que cair da mesa dos filhos, eu estou aqui para receber. Percebe, irmãos, como nós devemos buscar o Senhor nesse socorro? Não é exigindo coisas do Senhor, como a gente vê por aí, alguns irmãos equivocados, querendo exigir coisa de Deus. Cobrar de Deus, olha, eu estou cumprindo com as minhas obrigações, por que é que tu não olhas para mim? Ah, você está achando que você é filho? Sabe por que sua vida está desgraçada? Porque você é cachorrinho e não sabe. Porque você está querendo se assentar na mesa com os filhos. Nós precisamos, irmãos, entender o que é a igreja. Jesus pregava aos judeus e dizia: eu vim para os que estão perdidos nesta casa. E toda a vida do Senhor, ela se desenvolve em torno desse princípio. Embora o Senhor e os profetas dissessem que o Filho teria vindo para todos os povos, nações e línguas, a vida pública de Jesus não diz isso. Parece que Jesus tinha vindo só para os judeus. E assim é até quando ele deixa esse mundo. Como é que Jesus age com a mulher? Olha bem, presta bem atenção. O Senhor poderia despedi-la e dizer: olha, não tem nada para os cachorrinhos. O que que o Senhor diz para a mulher? Ó mulher, grande é a tua fé. E aí que está o segredo. Grande é a tua fé. Mesmo sendo humilhada no ponto de vista nosso, humano. Nossa, me chamaram de cachorrinho? Onde se viu? Não vou mais lá. Ela foi lá e disse: eu sou cachorrinho assim. E da tua mesa, se cair alguma coisa, eu como. O Senhor disse: grande é a tua fé. Pronto. Entrou na casa do Senhor pela fé. Ela pagou alguma coisa? Ela fez alguma promessa? Ela se vestiu com alguma roupa especial? Esse era um dia especial? Não. Nada. A sinceridade do seu coração e a fé no Senhor, a confiança, ela dizia: ele vai me ajudar, eu creio. Grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a filha da mulher ficou sã. Olha, irmãos, nós temos que buscar a casa do Senhor como cachorrinhos, não como filhos. Quando o Senhor deixou o mundo, a história toda narra sua ressurreição, a sua aparição aos discípulos. Mas tendo o Senhor ascendido aos céus, o inimigo, ele começou a entrar no coração dos discípulos. O que que o inimigo trazia? Ele trazia alguma coisa absurda, assim. O inimigo chegava e dizia: ó, vamos roubar, vamos matar, vamos adulterar. Não, ele não dizia isso. Ele dizia assim: os homens não podem ser salvos por Cristo se eles não cumprirem as obrigações da lei. Só isso. Mas a lei era boa, nós sabemos. Ela queria o bem do povo. E os discípulos, eles disseram: deve ser assim mesmo. É preciso circuncidar, observar o sábado, observar as coisas todas que a lei diz para observar, para sermos salvos por Cristo. Nessa época, a igreja começou a crescer, havia muitos que tinham esperança. Como essa mulher, talvez nem eram muitos ligados ao judaísmo. Havia muitos que tinham esperança e começaram a falar do Evangelho, a falar de Cristo, a pregar a salvação, o arrependimento dos pecados, a ressurreição, a chegada do reino de Deus. E no meio do povo, entre esses doutores, fariseus, essas autoridades religiosas que mataram o Senhor, quem matou o Senhor foram as autoridades religiosas, não foram os romanos. Entre eles, havia um jovem chamado Saulo. E ele era um homem profundamente instruído nos livros antigos. Ele era um profundo conhecedor da lei. Sujeito aos seus mestres e às autoridades religiosas constituídas. Ele era um fariseu. E tendo ouvido dos seus mestres que aquela doutrina de liberdade que fazia todos os homens se transformarem em sacerdotes e fazer sinais, aquela doutrina em que as pessoas não precisavam observar a lei pela obediência, era uma doutrina perniciosa. Ela colocava em risco toda a estrutura criada desde Moisés, a autoridade dos sacerdotes sobre os homens. Esta seita precisava ser destruída, para o bem do povo de Deus, para o bem dos judeus. Esta seita precisava ser destruída. Olha, o chefe dele já foi, já crucificamos, agora vamos atrás dos outros. E Saulo disse: olha, eu quero participar, conte comigo, porque nós não podemos pôr em risco os interesses do povo de Deus. Deram a ele cartas, autorização para que ele pudesse entrar em qualquer casa e perseguir quem ele quisesse, que fosse seguidor desse Jesus Cristo. E Saulo, junto com uma soldadesca, saiu dando pancada e concordando com a morte de quem ele encontrasse pela frente, que ousasse falar no nome de Jesus. A igreja nascente já estava perdida, havia se misturado com o judaísmo. O povo estava sendo perseguido, os cristãos. Esse era um grande perseguidor. Jesus havia ido ao Senhor, mas Jesus estava atento a todos esses acontecimentos e achou por bem buscar um dos perseguidores e transformá-lo no seu principal apóstolo. Olha o poder do inimigo. Olha o poder. Aquele homem não era mau, mas ele estava contaminado. Ele estava contaminado com o espírito da lei, da justiça, aquela certeza que eles tinham de estar fazendo tudo aquilo que é vontade de Deus. Isso significava até matar, se fosse necessário. Não era um homem mau, mas o seu coração estava orientado num sentido ruim. Às vezes nós somos assim, não somos maus, mas estamos num outro rumo, e alguém precisa nos despertar. Alguém precisa nos despertar com a palavra do Senhor e dizer: olha, esse rumo que você está seguindo não vai te levar a lugar algum. E quando este Saulo, junto com os soldados, viajavam para Damasco, a capital da Síria, para prender alguns cristãos que estavam lá, era quase meio-dia, o sol estava a pino, o céu estava claro, e uma luz mais forte que o sol apareceu a ele e jogou ele no chão com todo mundo que estava com ele. E Paulo tem um diálogo com uma voz. Ele pergunta: quem és tu? Ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. É muito duro para você lutar contra os aguilhões da verdade e da justiça e do amor. Você vai continuar. Ele perguntou ao Senhor: Senhor, então o que queres que eu faça? Aí o Senhor diz: olha, vai lá para Damasco, vão te procurar e vão te dizer o que é que você precisa fazer. E toda a história se desenrola. Ele fica com seus olhos cobertos de escamas, como se um véu ali estivesse cristalizado. Aquele véu dos judeus, aquele véu que ele mesmo disse que estava sobre os olhos de quem olhava para as coisas velhas. Nos seus olhos, esse véu havia se transformado em escamas. Até que Ananias orou, colocou as mãos sobre ele, esse homem de Deus, enviado do Espírito Santo, orou e as escamas caíram. E ele então pôde ver com clareza que ele estava caminhando no rumo errado, irmãos. Nós precisamos ser derrubados dos nossos cavalos de vez em quando, para ver se a gente acorda, né? Porque estamos indo na contramão de Deus, estamos lutando contra Deus, estamos, como disse o nosso exortador, resistindo ao Senhor, resistindo. Mas presta bem atenção numa coisa, irmão. Este homem, nós precisamos ler as cartas deste homem. Ele fundou as primeiras comunidades cristãs, chamadas depois igrejas. Este homem combateu dentro da própria igreja que ele fundou o espírito das coisas velhas. O Senhor enviou este homem para oferecer o tesouro para os cachorrinhos. Amém? Somos nós os cachorrinhos. Paulo é o fundador da nossa igreja. Chamava Saulo, o homem velho, morreu. Nasceu Paulo, o apóstolo. Fundou as igrejas, as primeiras igrejas, e lutou até os últimos dias da sua vida contra este mesmo inimigo, o inimigo número um, o espírito da lei, da justiça, das obrigações, que ia destruir a igreja nascente. E não pense, os irmãos, que os apóstolos receberam com alegria: ó, Jesus converteu esse perseguidor, agora ao caminho, muito bem, ó, Paulo, chega aqui, dá um abraço. Não, irmãos, quando o pobre foi procurá-los em Jerusalém, ele foi mal recebido por eles. As pessoas tinham medo dele, pelas coisas que ele tinha se envolvido. Achavam que ele estava preparando uma armadilha para prender os irmãos. Não foi recebido. Só mais tarde ele foi recebido com reservas, porque eles queriam que o cristianismo andasse atrelado a determinadas práticas judaicas. Com reservas. Olha, Paulo, então vamos fazer assim: você e Barnabé vai para aqui, ó. A gente vai cuidar daqui, ó, dessa área aqui. Vai lá pregar então para os gentios. Ainda bem que ele veio, né? Porque só ficou isso mesmo. Só ficou a igreja dos cachorrinhos mesmo, porque a igreja dos judeus acabou. Eles estão lá até hoje esperando o Messias. O Messias já veio, passou, eles não perceberam. Ainda bem que ficou a igreja dos cachorrinhos, que somos nós, irmãos. Nós queremos que os irmãos e as irmãs que estão nos ouvindo se atentem para isso. Olha, a nossa igreja é a igreja de Paulo. Nós não temos nada a ver com os judeus, irmãos. A nossa escritura são os evangelhos, as epístolas, o livro Atos e o Apocalipse. Essa é a nossa escritura, nós não temos outra. Todas as coisas dos judeus faz parte do passado. O homem que fundou a nossa igreja é Paulo de Tarso. Estudar as suas cartas, a sua doutrina, os seus ensinos é muito importante para nós, guardadas as devidas reservas para a época que ele viveu, para os problemas que ele enfrentou. Ele é ainda o nosso professor, é o pai da igreja cristã. Alguns dizem Pedro, outros dizem João. quando nós vamos ler Pedro, o que que Pedro diz? Há muitos que não conseguem entender os ensinamentos de Paulo, porque eles são muito profundos. Olha o que Pedro diz. Já na sua idade, há alguns que distorcem os ensinamentos de Paulo. Ora, se Pedro, que era o que estava à frente da igreja, dizia que Paulo era um homem que tinha um profundo conhecimento e que a sua doutrina era distorcida, é claro que os ensinamentos do apóstolo era que governava a igreja. Nós temos que entender isso. A nossa igreja é a igreja dos cachorrinhos. E o homem que fundou essa igreja é Paulo, o perseguidor. Antes, Saulo. Saulo, o perseguidor. Paulo, o apóstolo. Essa é a nossa igreja. Qualquer outra coisa a ser observada na lei antiga não concorre para o bem da igreja cristã. São livres. Querem misturar o antigo com o novo? Querem seguir só o antigo? Querem fazer de qualquer jeito? Faz. Nós somos livres, há uma liberdade, ninguém vai te acusar, ninguém vai dizer que você não tem esse direito. Nós temos o direito de fazer qualquer coisa. Agora, cabe a nós, homens de Deus e de Cristo, filhos da fé no apóstolo Paulo, anunciarmos em todos os cantos qual é a nossa igreja, qual é a nossa fé e qual é a nossa esperança. Cabe a nós, todos, sacerdotes, homens e mulheres que exercem o seu sacerdócio em nome de Jesus. Esta é a nossa igreja. Que Deus nos abençoe assim, nos guarde em sua paz e misericórdias. Amém.